Muito boa noite pra você, está no ar mais um Dando a Real comigo, Leandro Demori, e toda semana eu tô aqui pra comandar um papo reto e direto com as figuras que movimentam as redes, a política e a vida dos brasileiros. Desde já, eu agradeço a sua companhia. E lembro você aí que a gente tá sempre aqui na TV Brasil, no aplicativo TV Brasil Play e também no YouTube. E claro, você nos acompanha nas ondas da Rádio Nacional e da Rádio MEC. E aí, bora nessa? Tá pronto? Então vamos lá, já vai começar. Ela sonhava em ser veterinária, mas se encontrou de verdade ao tentar responder questões profundas do ser humano. Aquelas como quem sou eu, para onde vou, e nessa caminhada descobriu, claro, se descobriu, professora de filosofia e não filósofa. A gente vai entender por quê. Pioneira na internet, ela começou falando para dezenas de pessoas e hoje tem mostrado a milhões de seguidores que a filosofia está mais perto do que a gente imagina. O papo de hoje é com Lúcia Helena Galvão. Professora, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Eu que agradeço.
Professora, a gente vive numa era que me parece, e eu tenho conversado com muitas pessoas aqui sobre isso também, essa era da pós-modernidade, que é uma era onde a gente vê muito a angústia e o vazio existencial das pessoas, inclusive por conta das redes sociais. E há um movimento, e me corrija se eu estiver errado, as pessoas estão um pouco tentando afogar isso com jogos eletrônicos, apostas, a gente fala um pouco antes aqui sobre futebol também, né? A gente vive um pouco nessa era de que as pessoas estão realmente se deparando com o seu vazio existencial, isso é novo, isso não é novo, e a gente de fato não está encarando isso, a gente está tentando mascarar com diversões.
Eu poderia dizer que um dos esportes mais antigos da humanidade é a corrida de si mesmo. Desde sempre fizemos isso. Fugíamos de nós mesmos até com sinal de fumaça. Só que agora as coisas que nos atraem para fora são muito mais diversificadas e muito mais atraentes. Então nós temos mais dificuldade ainda de fazer esse encontro interno, que significa encontrar um propósito para a nossa vida, saber onde queremos chegar com tudo isso, quais são as coisas que são positivas e negativas para nós, tendo em vista o nosso propósito, quais são os nossos sonhos. E essas coisas são extremamente necessárias, porque constituem aquilo que a gente poderia chamar da nossa identidade. Se você não tem nada disso dentro de si, quem é você? Você define a sua identidade pelo quê? Então, é um elemento que hoje vai ficando cada vez mais dramático e isso se reflete numa angústia existencial muito evidente e cada vez mais numerosa e manifestando-se de diversas formas. Nós temos uma síndrome de problemas psíquicos, os mais variados possíveis, crescente na sociedade atual.
A gente está muito distraído, professora, com séries, filmes, internet, tem um pouco a ver com isso também?
Sim. Carl Jung, o grande psiquiatra, fundador da psicologia analítica, ele usava uma expressão que é corpo e mente juntos. Isso é algo que a gente quase não consegue mais hoje. O corpo está num lugar e a mente está em 10 lugares diferentes. E você não sabe nem dizer onde ela esteve, de tão disperso que está. É claro que para compreender alguma coisa, para vivê-la em profundidade, você tem que estar inteiro diante dela. Cada momento presente te oferece muito de aprendizado, muito de crescimento. A vida é inteiramente pedagógica. Quando eu estou fugindo do momento presente, é evidente que é como se eu fosse um aluno que não veio à aula de hoje. Vou perdendo as lições que a vida me oferece. Hoje é dificílimo, por exemplo, fazer uma leitura, concentrar-se 10 minutos num livro. Hoje, se você coloca um texto um pouco maior em redes sociais, as pessoas não vão ler. E isso é incrível e é um processo que está se acelerando ao invés de retrocedendo.
Já é um processo físico, a gente pode afirmar, que a gente está perdendo capacidade de concentração ou isso ainda não é cientificamente correto dizer assim? A gente tinha mais capacidade contemplativa, né? Muitos anos atrás, e de concentração, e de estar conectado numa mesma conversa como a gente está agora aqui. Agora parece que, até fisicamente, me parece que as pessoas não têm mais, mesmo as crianças, né? Eu falo pro meu filho, você tem que se acostumar com o tédio, meu filho, né? O que eu faço no carro? Não tem nada para fazer no carro. Fico falando, olha pela janela, mas olhar pela janela é chato. A gente enfrenta isso com crianças muito pequenas já, assim, e eu lembro que, sei lá, até a minha infância, eu era muito acostumado com o tédio. ficar sem fazer nada. Em vários momentos que eu tinha que ir com os meus pais em algum lugar onde não tinha diversões para crianças. A gente não tinha um iPad, um celular, uma outra criança para brincar. A gente consegue notar já que isso vem transformando a gente fisicamente, inclusive?
Eu não sou uma especialista na área, mas já ouvi neurocientistas que falam sobre essa tendência que já se reflete numa limitação cerebral, com certeza. Agora, nós percebemos que, inclusive as crianças, o Pequeno Príncipe, inclusive, tem uma passagem quando o príncipe fala lá com o manobrista dos trens, que ele diz, enquanto os pais dormem dentro do trem, as crianças espremem o nariz contra a vidraça. Ou seja, aquela definição da criança que está sempre presente no momento atual e vê vida, vê brilho, vê interesse em tudo. As crianças estão sendo formadas para concentrarem a sua área de interesse numa tela. E isso é muito complicado, né? Aí nós, progressivamente, fazemos isso também.
Tem um livro muito famoso que fala sobre a era do cansaço que a gente vive. A gente está sendo empurrado também um pouco pela pressão, né, da performance. Eu estava conversando com o Alexandre Coimbra Amaral, a gente teve uma conversa muito bacana aqui também, e ele falou dessa pressão da performance que a rede social nos imprime, né? Da gente sempre estar tendo ou uma vida heróica, ou uma vida de glórias, ou uma vida muito bonita, ou sempre em momentos de diversão. Isso também nos empurra um pouco para esse cansaço mental que a gente sente hoje em dia, né?
E nos empurra ainda mais para a evasão, porque o padrão do que é um homem feliz está estabelecido segundo a moda. Eu tenho que enquadrar nele e não no meu padrão do que é um homem feliz. Eu poderia me sentir perfeitamente feliz numa conversa profunda com um amigo. Hoje não, isso não é suficiente para ser feliz. Você tem que estar numa praia da moda, você tem que estar num lugar badalado. Ou seja, eu sou forçado a me enquadrar em certos padrões, que às vezes, para mim, não trazem felicidade nenhuma. Ou seja, às vezes até o lazer nos cansa, porque já não podemos mais escolher onde vamos estar à vontade, onde vamos realmente relaxar.
A senhora fala muito disso também, né? Essa necessidade de se enquadrar algum tipo de modelo, né? E para um pouco para tentar preencher esse vazio existencial, e a gente acaba esquecendo o que a gente tem lá dentro. Só que isso não nos abandona, né? Isso vai com a gente até o final. A gente não tem como modificar isso dentro de nós, né? Parece uma sombra que nos acompanha e sempre nos avisando, olha, na verdade você gosta dessa praia aqui, não dessa, né? Ou dessa roupa e não dessa, ou desse tipo de música e não desse, né? Isso também nos empurra para um certo tipo de angústia pública até, porque a gente está exposto hoje em dia numa praça pública o tempo todo, né?
É interessante porque uma ocasião me recordo de um sonho que eu tive, onde eu estava grávida e tentava impedir que a criança nascesse. E aquilo foi uma angústia muito grande. Às vezes eu olho para as pessoas e eu me lembro desse sonho. É como se a identidade delas quisesse nascer e elas tentam impedir. É uma angústia existencial de um parto interrompido. Algo dentro de mim quer marcar lugar no mundo. A minha verdadeira identidade quer marcar presença no mundo. E eu tento impedir. Ou seja, é uma dor que nos acompanha sempre, de estarmos expondo algo que não é aquilo que realmente somos.
Professora, já desde a adolescência, a senhora tinha uma grande inquietação em relação ao sentido da vida, que acho que é a grande pergunta que todos os filósofos tentaram, ao longo dos séculos, responder, né? A senhora chegou a alguma conclusão, porque eu estou muito curioso em relação a isso. Tem algum sentido na vida?
Com certeza. Eu cheguei à conclusão de que todas as coisas no universo caminham para a unidade. Então, um átomo junta com outro faz uma molécula, um planeta com outro faz um sistema solar, uma célula com outra e faz um corpo, que a união potencializa os seres. E que, com certeza, um dos destinos fundamentais do ser humano que justificam a vida é aperfeiçoar-se para estar cada vez mais unido à humanidade, comprometido com a humanidade, não só com a humanidade, mas com a natureza como um todo. Ou seja, esse processo que é natural em todas as coisas, o homem tem que desenvolver por uma opção consciente de estar cada vez mais unido, harmonizado com o mundo à sua volta e dentro de si também.
Nesse mundo que a gente vive hoje é muito difícil. É uma ideia de coletivismo, né? Que nós temos que tentar pensar no outro sempre. A senhora fala muito isso também. Agora, a gente vive num mundo que nos empurra muito para o individualismo, né? Conquista individual, aquela célebre ilustração do self-made man, né? Que as pessoas não relacionam, mas há, inclusive, né? Uma obra de arte em relação a isso, que é o homem fazendo-se a si próprio, né? Então a gente está, aparentemente, o tempo todo lutando contra um grande sistema das coisas, né? Talvez seja essa a grande dificuldade que as pessoas enfrentam hoje. As pessoas não se reconhecem no coletivismo porque elas olham e pensam, não, eu preciso vencer pelos meus meios, ou, entre aspas, pelo meu esforço, né? Ou pelo meu mérito. há um pouco esse choque de realidade também, né? Entre o que essa pulsão nossa pelo ser coletivo e essa pressão de fora por você se fazer por si próprio. A senhora é um pouco isso, assim?
Sim, existe essa pulsão, é até certo ponto ela é natural, mas o que é complicado, que está estreitamente associada ao sucesso e à vitória na nossa sociedade, é que ela se dá sobre os demais e não junto com os demais. Se você diz a um amigo, eu participei de uma maratona, tirei em primeiro lugar. Ah, que maravilha, ele te cumprimenta. Quantas pessoas havia nessa maratona? Ah, havia 1.000 pessoas. Quantas venceram? Todas venceram. Todas tiraram em primeiro lugar. Ainda que a marca de tempo seja a mesma, ele vai dizer: isso não tem graça nenhuma. Você não venceu coisa nenhuma. Por quê? Não se trata de uma vitória no sentido de expandir as tuas marcas. Trata-se de uma vitória onde você tem 999 derrotados morrendo de inveja de você. Senão ela não tem gosto, não tem sabor. Agora imagina você o que é uma sociedade onde cada um, para se realizar, precisa de fracassados. Como tornaremos algo desse tipo harmonioso? Onde chegaremos com isso?
Isso tem um pouco a ver com a sociedade que a gente vê hoje, inclusive muito no esporte, né? O esporte é uma fábrica de heróis que sempre você tem um grande herói e os outros parecem muito inferiores àquele grande herói, né? Isso é uma cultura que é passada também no dia a dia, mesmo num ambiente que deveria ser um ambiente inclusivo, plural, né? A gente vê no esporte muito isso, mas na verdade o que é passado também em forma de propaganda é justamente esse individualismo, né?
É, na verdade, a sociedade está toda perpassada pelo egoísmo. Às vezes, no esporte, aquela pessoa teve um momento brilhante, melhor do que o outro. Talvez, se aquilo tivesse acontecido no dia seguinte, o vencedor fosse outro, que estava igualmente preparado. Mas essa ideia de que temos que ter uma hierarquia onde os melhores estão acima dos piores e que isso seria o êxito, isso seria a vitória, o sucesso, ela é altamente daninha para a vida em sociedade.
Agora, como a gente sai desse, quer dizer, onde a gente começa essa, qual o fórum de conversa disso? É na escola, é na família? Como a gente, por exemplo, eu tenho um filho muito pequeno, né, que já tá, mesmo sem a gente não controla os filhos, né? A gente aprende isso muito rápido quando tem filhos. Ele já tem essa ideia de competição muito forte, que vem da rua, que vem da escola, que vem dos vídeos que ele assiste. E com alguma frequência a gente tenta convencê-lo de que as coisas não são bem assim, que todos são vencedores, mas ele mesmo, na tenra idade, já acha que esse negócio de todo mundo ganhar não tem graça, né? A gente tem que convencer ele. Assim, como que a gente entra nesse assunto e consegue começar a desatar esse nó? É muito difícil na sociedade que a gente vive hoje, não é?
Existe algo que já é bem lugar comum, mas nem por isso deixou de ser verdadeiro, que a coisa mais contundente que você pode dar a alguém como processo educativo é o teu exemplo. É aquela história do mude você, mude o mundo. Se eu conseguir lograr isso em mim mesmo, eu sou um exemplo vivo de que isso é possível, de que isso é realizável e que isso traz felicidade. Então, na minha vida diária, conceber que se eu venço junto com todo mundo, do meu local de trabalho, da minha vida familiar, se todos são vitoriosos, o meu prazer é exatamente igual ao que seria se eu vencesse sozinho. Se eu logro isso em mim, eu demonstro à sociedade que isso é possível. Então, cada criança, cada jovem que chega no menu de opções que é a vida, ele vai encontrar mais uma opção, que é a forma como você vive. Quando um ser humano é vitorioso sobre isso, ele é uma esperança para todos os demais, que ele mostra que essa via é realizável, porque ele realiza em si próprio. Então, é um processo que nós deveríamos vencer por nós e pela humanidade.
Professora, o escritor Luiz Fernando Veríssimo tem uma frase célebre, quando perguntado a ele o que ele achava, falando sobre a carreira dele, sobre o legado, o que ele achava sobre a morte, ele falou: sou contra, né? Como a gente chega dentro dessa ideia de realização pessoal e de dar sentido à vida? A morte é um tabu muito grande nas sociedades em geral, na brasileira, muito, né? As pessoas enlutadas, né? Muitas vezes são afastadas, se tornam um pouco párias também, né? Porque ninguém quer estar perto do enlutado, tem essa questão da energia ruim, da energia pesada, tem muito isso na sociedade. Mas como a gente consegue chegar no final da vida em paz com essa ideia da morte, assim? Qual o caminho que a filosofia poderia nos iluminar para a gente, sabendo, né, as pessoas que muitas pessoas sabem que vão morrer, né, tem uma doença terminal, né? Qual o grande caminho para a gente chegar no final da vida e pensar: tá tudo bem, eu fiz o que eu pude e E é isso mesmo.
É curioso porque eu acabei de vir no México. Era um projeto que tinha de muito tempo, passar o Dia dos Mortos no México. E é impressionante como você vê uma postura cultural totalmente diferenciada. Os cemitérios viram uma festa. As pessoas integram o morto como parte da família e o atualizam das novidades da família. E é muito interessante essa forma positiva que eles herdam desde as civilizações pré-colombianas, né, de considerar a morte simplesmente como uma etapa a mais de um processo que continua. Isso está profundamente incorporado. Agora, do ponto de vista filosófico, enfrentar a nossa própria morte, eu recuperaria uma frase do filósofo Marco Aurélio, filósofo estoico, que ele dizia que a melhor coisa é tomar a morte como conselheira, que é aquilo que nós chamamos de estabelecimento de um propósito. Eu, nesse momento, coloco a minha imaginação nesse último momento de vida e imagino o que eu quero ser aí. Que tipo de ser humano eu quero ter construído aí? Quais os valores quero ter integrado? E quando eu olho para trás, que tipo de coisas eu quero ter feito pelo mundo, pelas pessoas à minha volta? Porque isso é uma das coisas que mais tranquiliza o ser humano, certificar-se de que ele foi fator de soma, de que ele está saindo daqui um pouquinho melhor do que ele entrou, de que ele fez diferença, de que ele não viveu em vão. Agora, isso só vai ser possível quando você coloca isso como meta desde agora. E vai orientando as suas ações nessa direção. Isso, inclusive, dá uma referência de valor para você. Porque se eu quero chegar num determinado propósito, eu sei que tudo que me leva para lá é certo, é bom, verdadeiro. Tudo que me leva na direção contrária é errado, é ruim, é falso. Para quem não quer chegar em lugar nenhum, o que é o bom, o que é o mal, o que é o verdadeiro, o que é o falso? Portanto, ficamos meio perdidos na vida. Quando você estabelece um propósito, colocando a sua imaginação nesse último dia da vida, você já é um íntimo da morte. Você já sabe como enfrentá-la. E quando isso chega, você tem uma grande tranquilidade de saber: cumpri com essa etapa, fiz o que me correspondia aqui, fui ao máximo das minhas possibilidades. A tranquilidade de olhar para dentro, para fora, para trás e dizer: eu correspondi àquilo que eu sempre esperei de mim. Portanto, cheguei a bom termo. Estou em paz com a vida e com a morte e apto a seguir adiante. Mas é uma decisão que se toma desde agora, desde o momento em que tomamos consciência disso.
Parece um pouco fugir da armadilha do tempo presente, né? Porque a gente vive sempre o tempo de hoje, né? Ainda mais daquilo que a gente estava falando, dessa necessidade de performance, de mostrar na rede social. Parece que a gente está vivendo um eterno dia, o mesmo dia, né? O dia da marmota. Então, vivemos um pouco nessa armadilha do tempo presente. Há uma dificuldade de enxergar o futuro. As pessoas não conseguem mais olhar e se projetar, né? Se projetar para daqui a 5, 10, 15 anos.
Na verdade, nós teríamos que conjugar as duas coisas: estarmos inteiros no momento presente, mas termos uma referência de direção. Que de vez em quando a gente olhe para ela e diga: ah, eu estou indo na direção correta. Não, hoje eu dei um passo na direção contrária, amanhã eu vou corrigir. Para que essa referência de direção não deixe que a gente se perca na vida. Não é um objeto de ansiedade, quero chegar lá. Não, ela está lá, eu estou aqui, estou caminhando no meu ritmo. Porém, que eu saiba em que direção estou caminhando, para que eu tenha uma referência, mas que ao mesmo tempo esteja intensamente no momento presente.
Professora, se a gente puxar pela história, qualquer pessoa que tenha o mínimo interesse em olhar para os grandes seres humanos da história, a gente pode puxar de Marco Aurélio a Cícero, Leonardo da Vinci ou Cartola, né? Sempre são pessoas que deixaram uma marca na humanidade por coisas que fizeram e não por terem possuído coisas,
Exato.
né? E a gente vive num momento em que se valoriza muito a questão da posse, né? Ninguém vai entrar para a história pelo carro que teve. Isso que eu quero dizer, né? Dificilmente daqui a 50 anos a gente vai lembrar de um fulano que tinha muito dinheiro e tinha um carro. Mas a gente vai lembrar de um grande artista que construiu uma grande obra. Por que é que as pessoas sabem disso, mas vivem ao contrário disso? Um pouco a sensação que eu tenho é essa. Todo mundo sabe, todo mundo que vai falar que tem ídolos vai dizer: ah, meu ídolo é esse, né? Essa escritora, é a Tarsila do Amaral, é a Carolina Maria de Jesus. Enfim, vai puxar pessoas, né? Agora, na vida prática, parece que há uma dissonância entre o que você sabe que deixa uma marca na história, o que é uma grande vida vivida, e como a gente leva a nossa vida. Tem um pouco isso também, né?
É, existe uma evasão de tomar consciência desse ponto, porque na verdade é exatamente o que você falou. As pessoas não se tornaram grandes pelo que elas retiveram, mas pelo que elas entregaram. O homem é do tamanho da sua generosidade. A vida sempre vai nos pedir um pouco mais, Chega um determinado momento que a gente diz, aqui não, isso não. Tá certo, ela vai respeitar, mas esse é o teu tamanho. Então, o homem se destaca pelo quanto ele entregou. E nós hoje temos uma lógica de vida que é contrária à generosidade. Queremos as coisas para nós, somos o centro do mundo e achamos que a felicidade pouco importa o que vem depois da morte. A felicidade consiste naquilo que a gente retém. Se você pega a etimologia da palavra felicidade, você vai ver que ela tem muito mais a ver com dar do que com receber. Lá no proto-indo-europeu, ela vem do prefixo, que é o de, que significa amamentar, dar, entregar e não receber. E nós achamos que a felicidade tem a ver com o tanto de coisas que a gente recebe, o tanto de coisas que a gente retém. E continuamos retendo as coisas e continuamos infelizes. E ainda assim não revemos as nossas posições. Esse rever as nossas posições na vida, eu poderia dizer, que é o nascimento da filosofia na nossa vida prática.
É um pouco perder a ideia de transcendência, né? Isso parece uma marca do século XX também, é isso? Tem uma marca do capitalismo nisso também, ou é fazer uma ligação que não é exatamente essa, de você perder a ideia de transcendência, de legado e concentrar tudo em coisas? Tem essa ligação forte com a sociedade de consumo? É um pouco por aí também?
Eu diria que não tem a ver com o capitalismo, eu diria que tem a ver com o foco do nosso mundo atual. Porque qualquer sistema que você pega, ele não trata do que você é, ele trata do que você tem. Como vai se distribuir isso é diferente aqui e ali.
Claro.
Mas todos os dois, todos os três, todos os dez estão tratando daquilo que você tem e não daquilo que você é. Então, o padrão de realização hoje tem a ver com aquilo que você possui, com os títulos que possui, apenas com posses, e não com aquilo que você demonstra, com aquilo que você é. Tá? Então, é uma reversão de padrões, de tal maneira que você deixe de ser determinado com aquilo que é imposto de fora para dentro, mas por aquilo que é imposto de dentro para fora. Ou seja, eu necessito ser. Eu necessito uma garantia de que eu seja mais justo do que eu fui no passado, mais fraterno, mais íntegro, que eu tenha um pouco mais da ideia do bem incorporada em mim. Isso traz realização, isso traz a verdadeira felicidade.
Professora, a senhora buscou, ao longo da sua caminhada, muitas respostas em um determinado momento na religião e também na política, e acabou encontrando na filosofia esse grande lugar de pescaria de respostas para a vida, ou ao menos de dúvidas novas, né? A gente às vezes não acha a resposta, mas encontra novas dúvidas. A gente vive num mundo muito politizado, isso não é uma característica só do Brasil. Se a gente for buscar fora do país também, a gente vai ter na América do Norte, na Europa, a gente está vendo na Argentina agora, viu na Itália, na Polônia, na França, na Alemanha, no Japão, em outras culturas também, mesmo orientais, que têm uma tendência a ser muito diferentes da nossa, né? Mas também vemos essa chamada polarização política hoje. Isso, de certo modo, tomou um pedaço da vida das pessoas que deveria ou em algum momento era da espiritualidade e da religião, quer dizer, a política comeu um pedaço da vida das pessoas em relação a isso.
Na verdade, da maneira como enfrentamos hoje, porque a política é necessária, faz parte da sociedade, mas da maneira como vemos hoje, ela seguiu um esquema da sociedade de polaridades, onde você considera que o seu polo é o absolutamente verdadeiro, ou está com você, ou está contra você, o outro. Ou seja, essa polarização eu acho altamente nociva. Existe uma máxima estoica que diz que cada ser humano que morre, ele me empobrece, porque significa um universo ímpar e irrepetível com o qual eu deixei de travar contato. Eu, você, somos universos ímpares e irrepetíveis. Agora, como você pode pegar essa quantidade de seres humanos, cada uma delas tendo tanta coisa para oferecer, e reduzir, por exemplo, 200 milhões de seres humanos a duas posições? Provavelmente você tem duas pessoas pensando aí, o resto clonando. Ou seja, isso é um processo artificial, antinatural. Se todos estivessem pensando com lucidez, com uma boa reflexão, com uma boa vida interior, é provável que você tivesse 200 milhões de visões de mundo. Que a integração de todas essas coisas, integração e não oposição, fosse uma visão muito rica da vida. A maneira como nós fazemos ficou uma polarização como qualquer outro tipo de competição. É como se nós estivéssemos torcendo aguerridamente por um time de futebol ou por qualquer outra coisa. Virou mais paixão do que razão. E a política tinha a ver muito mais com razão do que com paixão.
Isso é fruto do quê, professora? Por que que a gente chegou nesse ponto? A política sempre foi uma nobre arte, inclusive, né? Como chegamos até aqui nessa polarização futebolística da vida social?
É, nós temos um processo curioso, onde o homem desenvolve muito das coisas que ele utiliza, mas desenvolve muito pouco de si próprio. Ou seja, eu domino muito os objetos que vou construindo, que são cada vez mais eficientes, cada vez mais modernos, mas eu domino e conheço cada vez menos a mim. Se você pega um homem da antiguidade que está conduzindo uma biga e um homem atual que está conduzindo um avião a jato, você pode ver que a máquina desenvolveu-se loucamente, mas você não pode garantir que aquele condutor e o condutor atual seja um ser humano muito melhor do que aquele lá de trás. Talvez aquele lá de trás tivesse mais autoconhecimento, mais autocontrole, um sentido de vida mais claro, tivesse o maior domínio das suas emoções. Portanto, nós ficamos com uma parte da vida congelada. É como se você imaginasse um homem que desenvolveu muito desmesuradamente uma mente prática, mas que emocionalmente é um adolescente. Não cresceu. Nós temos uma sociedade infantilizada do ponto de vista emocional, do ponto de vista espiritual. E essas duas coisas não convivem bem. Porque quando você tem uma tecnologia muito avançada num homem infantilizado, é como uma faca na mão de uma criança. Isso só vai causar dano, né? Ou seja, muitos meios sem fins é complicado. Se eu estou indo para um abismo, é melhor ir de bicicleta do que com um Porsche. O Porsche chega mais rápido. Então, os meios se desvalorizam quando o homem perdeu os fins.
Nesse sentido, há uma certa tentativa também de pessoas como eu e você, imagino, que valorizamos muito coisas como livros, que cada vez mais parecem coisas do século XV, né? Eu falo, inclusive, para as pessoas que eu gosto, né? Pessoas que perderam o hábito da leitura nos últimos anos. De fato, pararam ou de comprar livros, ou passaram para dispositivos eletrônicos, mas não compram muitos livros nem mesmo lá. Isso ajudaria um pouco a gente retornar para coisas, para manter o nosso hiperfoco, para grandes histórias, né? Para sair um pouco dessa poluição mental, ou a gente está entrando num modo anacrônico em achar que os livros vão resolver tudo e, na verdade, as novas tecnologias são muito melhores? Enfim, será que dando um passo atrás a gente conseguiria voltar a tentar evoluir esse homem?
É, hoje nós temos uma noção de cultura que é curiosa. Sabemos muito pouco sobre cada vez mais coisas. Que a ideia é isso. Qualquer assunto que você puxa, a pessoa sabe dizer alguma coisa. Mas se você tenta se aprofundar, você sabe que de fato ela não sabe nada. Ou seja, um oceano enorme, mas dessa profundidade. Já não é mais aquele momento em que você se mergulhava em cada coisa que queria entender. Queria buscar coisas cada vez mais profundas. E essa superficialidade se estabelece, inclusive, em relação a nós mesmos, em relação ao conhecimento do outro, que é a tal modernidade líquida de que falava Bauman, né? Ou seja, tudo é muito passageiro, tudo é muito superficial e muito pouco profundo. Então, eu tenho que ser aquele chamado polímata, que sabe de tudo, mas sabe muito pouco, inclusive de si próprio.
Professor, se o Platão fosse vivo hoje, o que que espantaria ele nesse mundo?
Ele espantaria, provavelmente, ele se espantaria, provavelmente, acima de tudo, pela nossa falta de identidade. Se você chega e pergunta para um ser humano, quem é você? Esse ser humano vai ficar enrolado sem saber o que dizer. Vai dizer, ah, eu sou um dentista. Bom, isso é o que você faz. Se daqui a pouco você resolve deixar essa profissão e ir para outra, deixa de ser você? Ah, eu sou uma pessoa que mora em tal lugar. E se você mudar daí, você deixa de ser você? O homem atual ficaria perplexo diante de uma simples pergunta como essa: quem é você? Ele ficaria espantado de ver uma massa tão grande de pessoas sem identidade, sem nenhuma noção de quem realmente são.
Profissão não é identidade.
Profissão é aquilo que você faz, que inclusive pode não ser definitivo. Muitas vezes isso pode cambiar ao longo da vida. É possível, em alguns casos é até necessário, após uma aposentadoria, às vezes as ocupações são outras, ou mesmo ao longo da vida. Tem profissões que têm uma duração muito pouca, né? Um jogador de futebol, por exemplo. A partir de uma certa idade é outra coisa que ele vai ter que fazer.
Claro. Se eu perguntasse para a senhora quem é você, que resposta a senhora me daria?
Eu daria a resposta, perdão, que eu acredito que satisfaria Platão. Eu sou uma pessoa que busca a justiça e a fraternidade. Quanto mais eu sou fiel a isso, mais eu sou a Lúcia. Existe uma frase egípcia que diz: teu nome interno está no horizonte. Eu sou uma pessoa cuja finalidade de vida é a justiça e a fraternidade. Quando eu sou fiel a isso, eu estou sendo coerente com a Lúcia. Quando eu não estou sendo fiel a isso, eu estou fora de mim. Então, eu tenho uma noção de identidade que dá, inclusive, para prever o que eu posso ou não fazer. Porque alguém com essa identidade, se você disser, está roubando na esquina, ou não é ela, ou está fora de si. Você percebe que você pode até prever o futuro de alguém assim?
Professora, no começo, no seu contato com a filosofia, a senhora chegou a declarar que não sabia quem era mais louco, a senhora ou Platão. Então, para encerrar nossa conversa, eu queria saber se a senhora já descobriu isso. Platão não era um louco, né? Ou era um louco para o seu tempo? Era considerado um louco para o seu
Se
tempo?
nós considerarmos a humanidade como um todo que não chegou a estar predominantemente lúcida em um momento histórico nenhum, ele fica como um ser fora do padrão, periférico, né? Então, poderia ser visto como um louco, segundo o padrão de vida que a humanidade tem e sempre teve, de superficialidade, de consumo, de prazeres muito de curto prazo. E essa loucura para os padrões da sobrevivência é sensatez para os padrões de uma verdadeira vida humana. Hoje eu percebo que eu estou um pouco menos louca, porque a sensatez para mim é o que Platão é. E hoje me aproximo um pouquinho mais disso do que no passado. Isso me dá uma noção de que eu estou me deslocando, de que eu não estou parada, que eu estou vivendo tempo real e não apenas tempo de relógio. Tempo real se mede por avanços em direção ao nosso propósito de vida, ao nosso ideal.
Professor Luiz Helena, muito obrigado.
Eu é que
Agradeço demais.
agradeço.
Espero que a gente possa se reencontrar.
Muito obrigada, eu espero também.
Obrigado. Gente, chegamos ao final de mais um Dando a Real. Muito obrigado a você aí de casa que nos acompanha. E na próxima terça, às 10 da noite, nós estamos de volta com mais uma DR na TV Brasil, TV Brasil Play e no canal do YouTube. Também daqui a pouquinho, às 11 horas, você escuta este mesmo papo nas ondas da Rádio Nacional e da Rádio MEC. Até a próxima semana e tchau. Thank you.